Hoje à noite falaremos sobre as bases do sucesso e as fabricações de aplicação. Essas bases do sucesso envolvem entender as fabricações. E as fabricações, elas vêm basicamente do que está envolvido com o esforço correto. Aplicar o esforço correto nas nossas experiências, saber fabricar as coisas de uma maneira hábil. Então, para entender as fabricações, podemos dizer que elas vêm em três tipos. Elas podem ser a fabricação corporal, a fabricação mental e a fabricação verbal. Sobre a fabricação corporal, é basicamente estamos falando sobre a respiração, pela maneira com que respiramos, a maneira que sentimos a respiração, sentimos o nosso corpo, se está confortável ou não confortável, se tem prazer ou se tem dor. Sobre a fabricação mental, essa envolve as percepções e sensações, não somente corporais, mas sensações mentais também, e rótulos e percepções. Sobre a fabricação verbal, esse tipo de fabricação envolve basicamente o pensamento direcionado. É a maneira com que falamos conosco, falamos com nós mesmos, a maneira com que direcionamos o nosso pensamento, por exemplo, para um certo tópico e conversamos com nós mesmos sobre essas coisas, avaliamos essas coisas. Por exemplo, como podemos lidar habilmente com essas fabricações? Um exemplo é como se tivéssemos, por exemplo, uma dor no corpo. Como lidamos com essa dor no corpo nesse momento? A maneira hábil de lidar com essa dor, por exemplo, usando a fabricação verbal, é você não senta aqui, por exemplo, se você tem uma dor, você não fica reclamando sobre essa dor. Porque, na verdade, os fatores das quatro nobres verdades é que você tem que compreender a dor, compreender o estresse. Então, você tenta fazer as perguntas que vão ajudá-lo a compreender, a chegar a um entendimento sobre a dor, a tentar compreender a dor. Então você usa os seus pensamentos nessa direção, você se faz perguntas. Então essa dor, ela é sólida, ela está vindo contra você, ela é algo malvado, é algo que deseja que você realmente sofra. Então você começa a fazer essas perguntas para começar a dissecar essa dor, começar a entender o que é essa dor. Isso serve para que você não sofra tanto com essas percepções de dor e também não é só a dor física, tem também aquele fator das dores emocionais. E essas, na verdade, sim, vão mais profundamente do que as dores do corpo. Vai exigir um pouco mais de concentração, um pouco mais de paciência, mais entendimento para você poder entender essas dores emocionais. Então, você tem que aprender a sentar e começar a dissecar essas fabricações, que elas podem ser, por exemplo, medo ou podem ser a raiva. Então, se você estiver com medo, com raiva, você tenta olhar para a sua respiração, e ver como o seu corpo se sente. E você tenta ajustar a sua respiração de forma que acalme o medo e que acalme a raiva. Porque muitas vezes temos essa noção que quando estamos com medo, com raiva, a primeira reação é que queremos expulsar essa sensação do nosso sistema. A primeira coisa, e esse é o nosso primeira arma de defesa, nossa primeira defesa. Mas, na verdade, o que devemos fazer é tentar usar a respiração para tentar dissolver essa tensão, talvez que esteja no peito, no estômago, e criar uma sensação de alívio para que esse sentimento começa a se dissolver e que a gente possa ter uma melhor perspectiva do que está acontecendo, mesmo que mentalmente a raiva ou o medo ainda estejam na sua mente. Se você conseguir que o corpo se acalme, que a respiração se acalme, você vai poder ver, observar essas coisas com muito mais clareza. Por exemplo, essas dores emocionais. Se houve um caso que alguém o machucou, alguém lhe magoou, alguém falou algo para você que lhe deixou muito chateado, algum amigo, algum parente, alguma pessoa próxima. Você tenta sentar-se e ver o que aconteceu. Ok, então talvez você tenha tido a sua autoestima ferida, machucada de alguma forma. Mas você tenta usar certas percepções, você tenta falar para você mesmo que, mesmo que alguém tenha abusado você, que alguém tenha dito alguma coisa maldosa para você, você não deixa que a sua bondade seja afetada por isso. Você não tem que depender do que as pessoas falam para você. Você não pode colocar a sua bondade, o seu coração nas mãos das outras pessoas. Você tem que ter um senso de que, ok, foi o que as pessoas falam, o que as pessoas sentem, mas isso, na verdade, não precisa atingir você. Você não precisa ter um sentimento de revanche, de voltar e machucar de volta essa pessoa. Então você tenta focar nas que essas são as coisas do mundo. No mundo existem coisas que são boas, que são ruins, e esse tipo de comportamento, esse tipo de fala, essas coisas são normais, são coisas do mundo, são coisas que acontecem. Você não pode ter o controle de todas as pessoas. Então temos que usar essas percepções para nos acalmar, para ter confiança que isso são coisas normais do mundo. Mesmo que as pessoas tenham más intenções, venham dizendo coisas para você que o machucam também, mesma coisa, você pensa, essas coisas do mundo são todas coisas normais. E você não para por aí, você tenta aprender com os seus erros. Por exemplo, até o professor estava, o Tana Jones estava dizendo que experiência vem do mau julgamento. O que ele quer dizer é o seguinte, ok, às vezes julgamos alguma situação má, de alguma forma ruim, de uma forma não tão hábil. E temos que usar essas experiências para aprender com essas experiências, até com o bom, com as coisas ruins. Então, você aprende lições, mesmo que elas sejam difíceis de aprender. Você sempre está aprendendo, então essa percepção que você sempre está aprendendo lhe colocará numa posição mais elevada, de poder entender as coisas, uma posição que você não vai se sentir tão machucado. Ok, o mundo é assim, eu estou aprendendo, estou evoluindo, e você continua trabalhando nessas percepções hábeis. Outra coisa é que quando existem essas percepções inábeis, que você foi machucado, que você foi maltratado, aí você se pergunta, mas por que eu estou voltando continuamente para essa percepção? Tudo bem, alguém me machucou lá no passado, alguns dias atrás, mas por que eu continuo voltando para essa percepção? Existe algo aqui que me faz eu voltar para essa percepção? Então você questiona isso. E se você continua voltando para essa percepção, para essas histórias, você tem que se perguntar, mas por que eu estou voltando para essas histórias? Deve haver alguma coisa que está encantando você, que o faz voltar, alguma coisa que você gosta e que faz você voltar nessas histórias. Porque senão não teria motivo algum para você ficar voltando nessas histórias sem sentido, que o machucaram. Então você tenta aprender a ver as desvantagens, que se você continuar a voltar nessas histórias, não vai ser algo bom para você. Então, aí assim que você continua analisando essas histórias, vendo que não vale a pena, que realmente não tem por que você voltar nessas histórias, ou que você tenta entender como que você é atraído pelas essas histórias, que você foi machucado, enganado ou maltratado, então você continua usando essas fabricações, a fabricação verbal, a fabricação corporal, tudo isso, todas essas coisas que aprendemos na meditação, estamos usando em coisas práticas, nesses problemas do dia a dia que temos, para entender o que está acontecendo, o que nos leva para esse lugar de voltar nesses sentimentos que nos machucam. E você tenta usar essas fabricações para lhe colocar no lugar centrado, no lugar de concentração, porque é para isso que a concentração serve. Você tem que desenvolver a concentração, torná-la forte, e quando você consegue tornar a sua concentração forte, aí você terá muito mais força para lidar com esses sentimentos, com essas coisas do mundo, com essas coisas das pessoas. Você vai ter uma sensação de bem-estar, vai poder sentir que são coisas que são naturais, e você desenvolve essa concentração e você vê que você pode se elevar dessas coisas do mundo, você pode se elevar até mesmo da sua própria burrice, porque você tem sido burro de ficar voltando nessas coisas. Então você se coloca acima dessas coisas, acima do mundo, você aprende a superar essas coisas, você não se torna vítima dessas histórias e você usa novas perspectivas. A imagem que Buda usa aqui é como subir em uma torre, e você sobe nessa torre, e você olha para baixo, como essa torre que ele chama, é uma, como se fosse uma torre de discernimento. Então você sobe nessa torre e você olha para as outras pessoas como se você olhasse de cima, que você está lá e elas não podem alcançar você, elas não podem machucar você, porque você tem uma torre de discernimento, você consegue discernir as coisas como elas são, você está lá em cima e elas não podem machucá-lo. Então você tenta subir nessa torre de discernimento para ver que você sim está contribuindo com esse sofrimento que você sente. Mas assim que você sobe nessa torre, você estará com uma mente segura e estável.